da microempresa e da empresa de pequeno porte, Paulo Pereira, destaca os principais resultados alcançados em menos de 2 meses.
São mais de 1 milhão de dívidas que foram negociadas, mais de 18 bilhões de reais emprestados, o que fez com que 912 mil operações de pessoas físicas fossem resolvidas pelo Desenrola. Quando a gente olha para as pessoas jurídicas, os números também são incríveis, são mais de 120 mil operações, 15 bilhões de reais emprestados para que as empresas saiam da dívida cara, dos juros altos, da negativação e possam limpar os seus nomes, investir e contratar mais.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Após 15 anos da primeira Conferência Nacional de Arquivos, o Brasil volta a discutir o papel estratégico da preservação documental.
A conferência já realizou encontros em quase todos os estados e discute as propostas para uma nova política para o setor.
Os debates envolvem temas como preservação digital, acesso à informação, proteção de dados e os desafios das novas tecnologias para a memória pública. Os debates também abordam capítulos importantes da história brasileira, como acesso a documentos sobre a escravização da população negra, a preservação dos arquivos da ditadura militar e ações voltadas à memória e à reparação histórica. Temas que reforçam o papel dos arquivos na garantia do direito à verdade e à construção da cidadania, disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.
Arquivos são estruturas fundamentais para garantir direitos no presente e construir perspectivas de futuro. São infraestruturas estratégicas de informação, indispensáveis ao funcionamento do Estado, voltado para a sua sociedade e especialmente ao fortalecimento da democracia.
O debate percorreu 24 estados e mobilizou mais de 2.500 participantes de todo o país. Agora, 500 delegados e convidados vão construir propostas para orientar as políticas públicas do setor. Reportagem Pablo Mundi.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta na segunda. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai julgar a validade do sistema de cotas em processo seletivo interno da universidade.
STJ decide que pagamento de dívida que motivou a ação de despejo não impede rescisão de contrato de aluguel por atrasos durante o processo.
Eleições 2026. 7 estados já solicitaram apoio das Forças Armadas para a atuação no primeiro turno.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é constitucional a aplicação do sistema de cotas em processo seletivo interno de universidade quando os candidatos já se submeteram à ação afirmativa para ingressar na instituição.
A tese a ser definida pelo STF deverá ser aplicada aos casos semelhantes em todo o país. Marcelo Della Libera.
Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ressaltou que em diversos precedentes, a corte decidiu que a política de cotas é um instrumento legítimo de concretização da igualdade material. O caso em exame, contudo, apresenta contornos ampliados sobre o tema, pois consiste em definir se a extensão da ação afirmativa aos processos seletivos internos destinados à progressão acadêmica é indispensável à preservação do princípio da igualdade material.
Diante de ação de despejo por falta de pagamento, inquilino pode quitar dívida e assim manter o contrato.
Mas para o STJ, se houver atrasos reiterados ao longo do processo, pode haver a rescisão. A ministra Nancy Andrighi foi a relatora. Fátima Uchoa.
Uma ação de despejo foi julgada improcedente pelo fato de os débitos terem sido quitados antes da citação. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu que o inquilino manteve inadimplência reiterada, pagando com atraso os aluguéis vencidos ao longo do processo. No STJ, a terceira turma manteve esse acórdão, considerando que a possibilidade de quitar a dívida e impedir o despejo é uma chance que a lei dá ao inquilino de boa fé e não deve servir como meio para proteger a inadimplência contínua.
Sete estados já solicitaram apoio das Forças Armadas para atuação no primeiro turno das eleições.
O anúncio foi feito por Murilo Salmito, secretário-geral da presidência do TSE. Fábio Ruas.
Os pedidos ainda precisam ser aprovados pelo plenário do TSE para então serem encaminhados à presidência da República. Desde 1994, as Forças Armadas transportam urnas e equipamentos para as eleições, além de ajudar no deslocamento de servidores da Justiça Eleitoral. O objetivo é garantir o voto de quem mora em locais de difícil acesso.
A segunda etapa da itinerância Cidadania Aqui com Você começa amanhã na comunidade indígena Espírito Santo, em Oiapoque, no Amapá.
A iniciativa é do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Rafael Silva.
Depois de passar dois dias na aldeia Manga, a itinerância Cidadania Aqui com Você foi para a aldeia Espírito Santo para oferecer os serviços ao longo do fim de semana. As equipes que ficarão no local esses dias montaram hoje mesmo a estrutura, porque amanhã, logo cedo, o mutirão começa o atendimento aos indígenas. Eles vão ter acesso de graça desde a emissão de documentos, concessão de benefícios sociais, soluções de questões trabalhistas, até capacitações e atendimento de saúde. Os atendimentos vão das 8 da manhã às 6 da tarde.
6 pessoas são condenadas por desvio de mais de 800 mil reais de verbas do SUS.
A ação foi movida pelo MPF Vanessa Pereira.
Segundo a sentença, os réus faziam parte de um esquema criminoso de desvio de recursos públicos do SUS no município de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Investigações mostraram que o grupo realizava transferências irregulares de verba do Fundo Municipal de Saúde para contas bancárias de terceiros e empresas, sem a realização de um processo formal de ordenação de despesas ou justificativa administrativa. Os 6 envolvidos foram condenados por peculato e crimes de responsabilidade, com penas que variam entre 6 e 19 anos de prisão, além de multas individuais, ressarcimento dos valores desviados e perda do cargo público. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionado o piso salarial de R$5.130 para professores da educação básica. Proposta garante exame para diagnóstico do autismo no SUS. Regulamentação da profissão de cuidador de pessoa com deficiência vai a plenário. Boa noite. Mais de 2 milhões de professores da educação básica terão um novo piso salarial a partir desse ano. O governo sancionou o reajuste para R$5.130, um aumento de 5,4%. A nova lei também cria uma regra permanente para a correção anual dos valores, com base na inflação e no crescimento das receitas do Fundeb. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, afirma que a medida traz mais previsibilidade para gestores e professores e
reforça a valorização de uma carreira essencial para a qualidade da educação no país.
O piso do professor, ele é a primeira estrutura de valorização e de organização da carreira. A partir do piso que as carreiras podem e devem se organizar. Não tem educação pública de qualidade se nós não tivermos professores e professores bem valorizados e respeitados.
E muitas vezes, estudantes com altas habilidades ou superdotação enfrentam dificuldades para ter suas necessidades educacionais reconhecidas e atendidas. Para garantir mais inclusão e desenvolvimento desses talentos, foi sancionada a Política Nacional voltada a esse público. Os detalhes com a repórter Patrícia Oliveira.
A Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação apoia a identificação precoce e o desenvolvimento dos alunos no sistema educacional brasileiro. A lei cria também um cadastro nacional desses estudantes e prevê estratégias como o enriquecimento curricular, aceleração parcial em áreas específicas do conhecimento e aceleração integral da trajetória escolar, de acordo com as necessidades de cada aluno. O texto relatado pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, também prevê a formação especializada de profissionais da educação para receber esses estudantes.
Essa é uma forma de garantir e respeitar as diferenças para que elas não se tornem barreiras para que essas crianças e jovens permaneçam nas nossas escolas.
A nova lei autoriza ainda a criação de centros de referência especializados para apoiar estudantes, famílias e professores.
Identificar o transtorno do espectro autista nos primeiros anos de vida pode fazer diferença no desenvolvimento e na qualidade de vida das crianças. Para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, avançou no Senado um projeto que obriga o SUS a oferecer exames específicos. A proposta obriga o SUS a oferecer, de forma integral e prioritária, exames especializados para identificar o transtorno do espectro autista. Entre eles estão BERA, exame que avalia como os estímulos sonoros são transmitidos pelo nervo auditivo até o tronco cerebral, a ressonância magnética e o eletroencefalograma, além de avaliações clínicas multiprofissionais. A proposta busca reduzir as barreiras de acesso ao diagnóstico, garantir intervenções mais cedo e fortalecer a inclusão e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e demais pessoas com TEA. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, leu o relatório favorável do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacando as vantagens para a população. O projeto foi apresentado por Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e agora segue para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais.
A relação entre diagnóstico precoce e proteção do paciente é evidente, pois a identificação rápida funciona como defesa contra negligências e formas de violência institucional.
E seguiu para o plenário do Senado, com pedido de urgência para a votação, o projeto que regulamenta a profissão de cuidador de pessoa com deficiência. A proposta recebeu o aval da Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Marcela Diniz.
De acordo com o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o cuidado profissional de pessoa com deficiência deve ser feito por maior de 18 anos, sem antecedentes criminais e com assistência integral, o que inclui atenção à saúde, alimentação, higiene pessoal, recreação, ao lazer e à cultura. A violação de direito ou garantia configura hipótese de demissão por justa causa. Para a relatora da proposta, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a atual falta de regras mínimas para o desenvolvimento da atividade, além de expor as pessoas com deficiência a riscos concretos de negligência, abuso ou violação de direitos, contribui para a invisibilidade e, consequente, desvalorização dos cuidadores.
É fundamental para a inclusão desses profissionais e dos serviços que eles prestam na estruturação dos serviços de saúde, cuja relevância se acha em evidente expansão e que deve absorver parcela cada vez mais expressiva da população economicamente ativa nos próximos anos.
O projeto que regulamenta a profissão de cuidador de pessoa com deficiência é de iniciativa da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário.
Música. O Senado deve iniciar a análise de um projeto que garante o pagamento de seguro-desemprego na entressafra do açaí para trabalhadores portuários avulsos que tenham como profissão principal a movimentação de cargas desse fruto em portos da Amazônia Legal. O benefício de um salário mínimo será devido por 3 meses no período entre o fim de uma colheita e o início da próxima. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto, o benefício será pago apenas para quem comprovar o exercício da atividade e for registrado no órgão gestor de mão de obra, uma espécie de associação dos portuários avulsos. Não terá direito quem já receber seguro-desemprego referente a outra atividade, pescador artesanal inclusive, ou benefício previdenciário ou de prestação continuada, exceto pensão por morte e auxílio-acidente. Autor da proposta, o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, citou a importância da cadeia do açaí nos estados da Amazônia Legal, inclusive na geração de renda.
O açaí é um dos principais produtos da Amazônia, é um dos principais produtos do Amapá. O Amapá, em especial, é o principal exportador, um dos principais exportadores de açaí do país, e é onde tem, já por estudos da Embrapa, o açaí com melhor qualidade, maior diversidade de cultura. Como temos safras entre safras de açaí, é essa a necessidade desse projeto que apresentamos.
O projeto ainda prevê o cruzamento de informações de bancos de dados de órgãos públicos federais para verificação dos requisitos de concessão e manutenção do benefício. O pagamento será cancelado se identificada fraude ou recebimento de renda que impeça sua acumulação.
E com a alta do preço dos combustíveis, agravada pelos conflitos no Oriente Médio, o governo federal liberou uma nova ajuda ao setor aéreo. Uma medida provisória que agora será analisada pelo Congresso Nacional garante até 8 bilhões de reais em empréstimos para as companhias aéreas nacionais, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. A expectativa é reduzir o impacto dos custos operacionais e preservar a oferta de voos. O financiamento terá juros de 4% ao ano e prazo de pagamento de até 5 anos. A medida ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias. Se for aprovada, o texto será convertido em lei.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou as ações do governo para combater golpes digitais que utilizam a identidade de órgãos públicos. São fraudes em que criminosos se passam por instituições públicas para enganar cidadãos por e-mail, aplicativos de mensagens e outros canais digitais. A auditoria apontou falta de coordenação entre as organizações responsáveis pela prevenção e resposta aos crimes. Para o TCU, não existe uma estratégia integrada para enfrentar o problema e proteger a população. Isso dificulta a identificação de riscos e pode aumentar a exposição da população a golpes. O tribunal fez recomendações para melhorar a articulação e ampliar as ações de prevenção e conscientização. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara cria política para pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento.
Plenário dispensa licitação para SUS comprar medicamentos da Hemogás.
Deputados aprovam a regulamentação da profissão do psicopedagogo.
Música.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que regulamenta o exercício profissional da psicopedagogia. A repórter Luciana Vieira tem os detalhes da proposta.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara regulamenta o exercício profissional da atividade de psicopedagogia em todo o território nacional. De acordo com a proposta, poderão exercer a atividade os titulares de diploma de graduação em psicopedagogia ou aqueles formados em pedagogia, psicologia, fonoaudiologia e licenciaturas que concluírem especialização na área com carga mínima de 600 horas ou 80% da carga prevista no prazo de até 60 meses após a publicação da lei. Também ficam autorizados profissionais com qualquer graduação que tenham concluído especialização em psicopedagogia de no mínimo 360 horas antes da publicação da norma, além de pessoas que comprovarem atuação na área por pelo menos um ano, desde que obtenham graduação ou especialização em até 5 anos. Diplomas estrangeiros revalidados também serão aceitos. O texto assegura ainda que profissionais que já ocupam cargos ou funções de psicopedagogo em instituições públicas ou privadas poderão continuar exercendo suas atividades. Tanto os cursos de graduação em psicopedagogia quanto as especializações com carga mínima de 600 horas devem contar com estágio prático supervisionado como requisito para o exercício profissional. A regra, porém, não valerá para estudantes que já estiverem matriculados antes da entrada em vigor da lei. O texto aprovado detalha as funções do psicopedagogo em diferentes contextos. Em instituições educacionais, o profissional poderá atuar no enfrentamento de problemas de aprendizagem, colaborar com a formulação de políticas e orientações pedagógicas, apoiar processos de inclusão de estudantes com deficiência ou dificuldades de aprendizagem e desenvolver ações preventivas. Em ambientes clínicos, consultórios e hospitais, caberá ao psicopedagogo realizar diagnóstico de dificuldades de aprendizagem, intervir e acompanhar indivíduos com essas dificuldades, aplicar métodos e instrumentos específicos, prestar consultoria, elaborar relatórios e orientar cursos e serviços na área. O texto também prevê o encaminhamento a outros profissionais quando necessário. A proposta estabelece ainda que o psicopedagogo deve manter sigilo sobre informações obtidas no exercício da atividade. O compartilhamento de dados só poderá ocorrer com outros profissionais envolvidos no atendimento e igualmente submetidos ao sigilo. O descumprimento dessa regra poderá resultar em sanções civis e penais. Durante a votação, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, disse que a psicopedagogia é o encontro da educação com a psicologia.
Então, de uma forma amorosa, de uma forma pedagógica, as nossas professoras, os nossos professores, devidamente capacitados na formação da psicopedagogia, podem trabalhar essas duas dimensões da educação, do aprendizado, da abertura do conhecimento para novos horizontes e novas possibilidades, mas também do autoconhecimento da criança, do jovem, voltando para si mesmo, para se melhor conhecer e assim melhor conhecendo, tenham mais consciência para alargar e aprofundar os seus conhecimentos.
O projeto que regulamenta o exercício profissional da atividade de psicopedagogia já pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Paula Bittar, Luciana Vieira.
Agricultura.
Evair Vieira de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, defende a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Na avaliação do deputado, a proposta busca garantir condições para a continuidade da produção agropecuária e o abastecimento de alimentos no país.
Evair Vieira de Mello também questiona a política de gastos do governo e afirma que despesas com viagens e diárias impactam muito as contas públicas. Para ele, o executivo deveria priorizar o controle de gastos em vez de atribuir ao Congresso a responsabilidade pelos desafios fiscais.
Meio Ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, registra a campanha Junho Verde como um importante debate para conscientização ambiental. Para ele, a redução do desmatamento e a transição para fontes de energia mais limpas são importantes para enfrentar os desafios ambientais da atualidade.
Nilton Tato também ressalta o papel do Brasil nas discussões internacionais sobre desenvolvimento sustentável. De acordo com o parlamentar, o Congresso deve priorizar pautas que conciliem a redução do efeito estufa e a melhoria da qualidade de vida da população.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, questiona a seleção de moradias financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Social e pelo Minha Casa Minha Vida Rural. Segundo o parlamentar, falta transparência na distribuição das unidades habitacionais.
Hildo Rocha pretende convocar o ministério responsável pelo PAC para prestar esclarecimentos na Câmara. Ele também levanta dúvidas sobre a distribuição dos recursos, os critérios adotados e a viabilidade financeira dos empreendimentos selecionados.
Homenagem.
Câmara aprovou o projeto que cria o título de Cidade Amiga do Idoso. O repórter Marcelo Lacher traz mais informações sobre a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto já analisado pelo Senado que cria o título de Cidade Amiga do Idoso para os municípios que adotarem iniciativas para garantir um tratamento digno às pessoas idosas. Para concorrer ao título, a cidade deverá demonstrar que tem programas ou políticas públicas que estimulem a inclusão social, cultural e política dessa população. Essas políticas deverão beneficiar idosos em áreas como transporte, moradia, participação social, emprego, comunicação e informação. O título Cidade Amiga do Idoso será conferido por um conselho composto por representantes dos governos federal, estaduais, distrital e municipais, bem como das entidades representativas da população idosa. O título terá validade de 3 anos. Depois disso, as políticas adotadas e os compromissos assumidos serão reavaliados. O autor da proposta, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, diz que o título estimula os municípios a adotarem políticas para acolher e dar mais qualidade de vida a essa população.
Ele busca proteger, reconhecer, apoiar, acolher os nossos idosos, que são, na verdade, os trabalhadores de ontem, que carregaram cada cidade do meu Rio Grande nos braços, carregaram cada estado desse país e hoje são aposentados, mal remunerados, são idosos desrespeitados, desvalorizados, mal acolhido.
O projeto que cria o título Cidade Amiga do Idoso para os municípios que adotarem políticas em favor da população idosa seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Transportes.
Eduardo Bismarck, do PV, comemora a decisão da Agência Reguladora do Estado do Ceará de autorizar novas empresas a operar linhas de ônibus nas macro-regiões do Litoral Leste e do Vale do Jaguaribe. Ele avalia que a mudança deve melhorar a segurança e a regularidade das viagens.
Eduardo Bismarck relata que moradores das duas macro-regiões enfrentavam panes frequentes e longas esperas durante deslocamentos de ônibus. Ele cita Beberibe, Aracati, Limoeiro do Norte, Icapuí, entre outros municípios atendidos pela nova etapa da operação.
Cobalcini, do MDB, cobra da NTT a revisão do projeto de concessão de rodovias federais em Santa Catarina. O deputado considera insuficiente a previsão de cerca de 80 quilômetros de duplicação nos 2 lotes previstos com contratos de 30 anos.
Cobalcini afirma que Santa Catarina depende dessas estradas para o escoamento de produtos da região oeste do estado até os portos. Ele defende a duplicação de trechos estratégicos das BRs 282 e 470, além de melhorias na BR-153 para atender a região do Alto Uruguai.
Saúde.
A Câmara aprovou proposta que permite que o SUS adquira sem licitação medicamentos feitos pela Hemobras. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a contratação direta, sem licitação, para compra de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia para pacientes do Sistema Único de Saúde. O projeto, apresentado pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, não exige licitação quando os medicamentos forem produzidos por instituição pública que seja o único fornecedor desse tipo de produto no país. país. No Brasil, a única empresa pública do setor é a Hemobras, como é conhecida a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, vinculada ao Ministério da Saúde. A empresa processa o plasma doado nos hemocentros para fabricar medicamentos para o Sistema Único de Saúde. Ela produz hemoderivados, que são medicamentos feitos a partir do plasma do sangue humano e usados no tratamento de doenças como hemofilia. Produz ainda medicamentos biotecnológicos, obtidos por meio de engenharia genética, como o chamado fator 8, usado em pacientes com hemofilia A. Medicamentos produzidos por biotecnologia também são usados no tratamento de alguns tipos de câncer e doenças autoimunes. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, mas foi criticado em plenário por deputados do Novo e do Missão. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, dispensar licitação para produtos de biotecnologia feitos pela Hemobras prejudica a concorrência e pode encarecer os custos.
Com relação aos hemoderivados, de fato, a Hemobras já produz quase que 100% dos medicamentos desse estilo. No entanto, os produtos biotecnológicos é uma ampla gama que vai poder ter quase que um monopólio da Hemobras, e obviamente isso é negativo. Não faz sentido ter esse monopólio forçado com dispensa de licitação de uma única empresa. Vai quebrar todo o mercado que trata e que produz esse tipo de serviço. É inacreditável.
O autor da proposta, Jorge Sola, defendeu a preferência para a Hemobras e a produção nacional de medicamentos usados no tratamento de diversas doenças.
Existem duas tecnologias que a Hemobras utiliza. Uma é o fracionamento do plasma. Para o fator 8, que é usado em pacientes hemofílicos, o fracionamento do plasma, presidente, não é suficiente. Por isso foi criada uma segunda planta de biotecnologia, de engenharia genética. O que não pode acontecer é obrigar um processo licitatório onde qualquer empresa de outro país pode querer concorrer quando nós investimos muito para ter capacidade de produção nacional.
O projeto, que permite a contratação direta, sem licitação, para compra de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia por instituições públicas, agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Carla Dixon, do PL, critica a situação da segurança pública no Rio Grande do Norte e cobra ações do governo estadual. Ela ressalta que o aumento dos casos de violência e a atuação de facções criminosas tem gerado um clima permanente de medo e insegurança para a população.
Carla Dixon também registra o atentado contra o vereador Cabo Davidson, em Mossoró, durante uma transmissão ao vivo. A deputada lembra que o ataque deixou o vereador ferido e provocou a morte de seu assessor, num episódio que, segundo ela, deixa evidente o avanço da criminalidade no estado.
Lingo Portela, do PL de Minas Gerais, critica a forma como o governo federal apresentou a possibilidade de usar agências dos Correios para a devolução de celulares roubados. Para ele, a justificativa sobre eventual receio de atendimento em delegacias desvaloriza o trabalho da Polícia Civil.
Lincoln Portela defende a atuação de delegados e profissionais da segurança pública na investigação e recuperação de bens roubados. O parlamentar afirma que o executivo deve fortalecer as forças policiais, preservando a confiança da população nos órgãos de segurança.
Capitão Alden, do PL da Bahia, defende a derrubada do veto ao projeto que estabelece em 35 anos a idade máxima para ingresso nos quadros gerais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Ele explica que a proposta cria uma regra nacional para o acesso aos concursos das corporações.
Capitão Alden argumenta que candidatos com mais de 30 anos possuem condições físicas e técnicas para exercer as funções militares. Para o deputado, a medida evita restrições consideradas injustas e amplia as oportunidades para milhares de concurseiros em todo o país.
Justiça.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende a apuração rigorosa das denúncias relacionadas ao Banco Master. Na visão da deputada, os fatos divulgados precisam ser esclarecidos para garantir punição exemplar.
Érica Cocai sustenta que as investigações devem alcançar todas as pessoas envolvidas no caso, independentemente da posição política. A parlamentar também exalta ações do governo federal de combate à corrupção e de fortalecimento dos instrumentos de fiscalização e controle.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cobra investigação sobre denúncias de corrupção veiculadas pela imprensa que envolvem membros do Congresso Nacional. Na avaliação da deputada, falta coragem a muitos parlamentares na hora de fiscalizar seus pares.
Adriana
Ventura também defende o avanço da proposta que acaba com o foro privilegiado para autoridades. De acordo com a legisladora, a medida contribui para fortalecer a igualdade perante a lei e aumentar a confiança da população nas instituições públicas.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, critica decisões e investigações em tramitação no Supremo Tribunal Federal sobre membros de oposição ao governo federal. O parlamentar acredita que há tratamento desigual em casos analisados pela corte.
Maurício Marcon também cobra o aprofundamento das investigações relacionadas ao Banco Master. Segundo o deputado, é necessário esclarecer vínculos entre políticos, autoridades e pessoas citadas nas investigações para garantir transparência e responsabilização dos envolvidos.
Votação.
O plenário da Câmara ampliou direitos para as pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Os detalhes com a repórter Cibele Comanete.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política nacional voltada para as pessoas diagnosticadas com transtornos do neurodesenvolvimento, com medidas nas áreas de saúde, educação e inclusão social. Os chamados transtornos do neurodesenvolvimento incluem, entre outros, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, o transtorno do espectro autista, o TEA, e a dislexia. A proposta admite a equiparação dessas pessoas à condição de pessoa com deficiência, desde que haja avaliação biopsicossocial feita por equipe multiprofissional. Essa análise vai considerar se as limitações, junto com as barreiras do ambiente, dificultam a participação plena desses indivíduos na sociedade. O projeto inicial, apresentado pelos deputados Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, e Amon Mandel, do Republicanos do Amazonas, se concentrava em ações para pessoas com TDAH, o que foi ampliado pela relatora, deputada Andréia Siqueira, do PSB do Pará. Segundo ela, a proposta organiza políticas públicas já existentes, criando uma base legal mais clara para o atendimento dessas pessoas. O deputado Alex Manente, um dos autores, disse que a proposta amplia direitos.
Nós aprovamos aqui uma medida que visa garantir os direitos das pessoas que têm o transtorno que é o TDAH, cada vez crescente no Brasil. E nós, com essa matéria, conseguiremos dar vazão, primeiro, à avaliação e o diagnóstico biopsicossocial, que é isso, uma avaliação multiprofissional para garantir os direitos das pessoas que têm esse transtorno.
Além da possibilidade de equiparação com pessoas com deficiência, o projeto prevê diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo, com atuação integrada dos sistemas de saúde e de educação, acesso a terapias e fornecimento gratuito de medicamentos pelo SUS. Na área educacional, a proposta permite que estudantes com transtornos de aprendizagem, como o TDAH e a dislexia, tenham tempo adicional para fazer as provas. O projeto que amplia os direitos de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Daniele Lessa, Cibele Comanete.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, registra a implantação do programa Neuroame pela Prefeitura de Piripiri. O deputado explica que a iniciativa oferece acolhimento, exames e acompanhamentos a crianças que precisam de avaliação especializada para identificar dificuldades no desenvolvimento.
Flávio Nogueira informa que o programa atende crianças de primeira e segunda infâncias matriculadas na rede municipal ou acompanhadas pelos serviços públicos de saúde. Ele pontua que a ação contribui para evitar o isolamento, ampliar o acesso a especialistas e enfrentar o preconceito.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda. Bom final de semana. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Mais música.
Max FM.
A
Ganha Pouco Sapataria traz para você, nosso cliente, toda confiança, tradição e credibilidade de quem atua no comércio há vários anos, proporcionando melhor atendimento e com os melhores produtos do mercado. Venha para Ganha Pouco Sapataria e aproveite todas essas oportunidades. Ganha Pouco Sapataria, Rua Miguel Braga, 176, próximo ao Sambódromo. Fone 3623-5077.
Deixando na mão, a Finisul é a solução. Pneus novos e recalchutados, serviço feito com dedicação. A Finisul tem tudo pra você, tudo que seu carro precisar. Serviço, garantia e qualidade, Finisul em primeiro lugar. Finisul trazendo solução.
Sul, Avenida BPS 44, telefone 36220437.
Ao longo da vida, assumimos o controle de muitas coisas: carro, casa, empresa, família e saúde. E manter tudo isso seguro é fundamental. Quando o assunto é seguros, o lugar certo é na Orion Administradora e Corretora de Seguros. Na Orion você encontra uma ampla linha de seguros para você ou sua empresa. A Orion ainda trabalha com as principais seguradoras do Brasil. Tenha mais segurança com uma corretora de confiança. Orion Seguros, Rua Major Belo Lisboa 22. Ligue agora mesmo: 3622-2958. Acesse orionseguros.com.br.
Max FM.
ZYX 446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do Grupo Sorge Comunicação.
Nós somos o Grupo Oncominas. Há mais de 3 décadas, somos uma das empresas à saúde mais admiradas do sul de Minas. Atuamos em diversas cidades, oferecendo atendimentos e tratamentos com humanização e excelência técnica em oncologia clínica, pediátrica, hematologia, radioterapia, oncogenética e pesquisa clínica. Saiba mais no site oncominas.med.br e redes sociais. Grupo Oncominas. Trabalho pela vida.
Ô, Vilma, você tá sem luz aí?
Ah, tô sim, Bete. A CEMIG tá fazendo a manutenção da rede. Você não recebeu pelo celular?
Ah, vacilei, Vilma. Tô vendo aqui agora essas modernidades, ô. Oh.
Ah, menina, atualiza, Bete. Atualiza, porque aí dá pra se programar.
Avisos de interrupção com antecedência. É assim que a CEMIG se liga em você. É só manter seus dados atualizados para receber. CEMIG, Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Hashtag Fica a Dica.
Sobre tecnologia.
Hashtag Fica a Dica. Ó, deixa eu te falar, o anime Hanaori-san chega pra agitar o mundo das animações japonesas com uma inédita mistura de ação e drama de um jeito bem particular. A história gira em torno da determinação da protagonista em continuar lutando mesmo após a vida. É, trazendo uma proposta diferente que deve prender a atenção. Já tá disponível pela Crunchyroll.
Hashtag Fica a Dica.
Sobre tecnologia.
Hashtag Fica a Dica.
Oferecimento.
Óticas Maili. Qualidade, conforto e bom preço você encontra aqui. E Atos Cortinas, produtos sob medida para deixar o seu espaço mais aconchegante.
Ótica Maeli, tem bom atendimento pra você. Tem. Qualidade, conforto e bom preço você encontra aqui.
A Ótica Maeli tem o melhor para você na hora da compra dos seus óculos. O melhor atendimento e variedade para todos os estilos é Ótica Maeli. Aqui você encontra uma loja com a qualidade Varilux especialista. São lentes de qualidade e muito conforto. Vem pra Ótica Maili, a ótica de toda a família pra você de Itajubá e região. Rua Major Belo Lisboa 30, no centro de Itajubá.
Descubra o charme da decoração com a Atos Cortinas. Especialistas em transformar ambientes com uma variedade de cortinas, persianas, papéis de parede e tapetes. Desde o clássico ao moderno, a Atos confecciona tudo sob medida. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 35 99971 2498 ou fixo 35 3621 3127. Rua Eugênio Salles 65, centro de Itajubá. Instagram arroba Atos Cortinas. Atos Cortinas, produtos sob medida para deixar seu espaço mais aconchegante.
Max FM.
Juntos em outro nível.
Vai começar.
Chegou a hora de curtir os maiores sucessos nacionais e internacionais.
Arena Up.
está no ar.
Tô contigo, tô juntinho nesta sexta maravilhenda, dia 19 de junho, e tem a Arena Up, a música que você gosta, que você curte, que tem a cara do fim de semana, você ouve aqui comigo. Pra começar e muito bem o Arena Up desta sexta, Jorge Mateus com Henrique Juliano, chonei.
Ai, 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 meu coração, não, 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 de novo não. Eu tô com frio na barriga e a mão que tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. Cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata três. Eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei. Eu tô com medo de me entender. Me entreguei, entreguei. Tava com medo de deixar rolar. Deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Eu tô com medo de me apaixonei. Eu tô com frio na barriga, minha mão tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. E cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata três. Eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei. Tava com medo de deixar rolar, deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Eu tô com medo de me apaixonar.
As músicas mais quentes pra agitar o seu fim de semana.
Arena Up.
Tem gente que não quer amor, só gosta do calor que faz embaixo do lençol. Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol. E olha o que me aconteceu, achei alguém. Se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem ama.
Mas eu gosto assim. Ele não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar.
Olha o que me aconteceu. Achei alguém igual eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem ama, mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem ama,
sem ama, sem ama.
Mas eu gosto assim.
para e não me ama, mas eu gosto assim.
A gente se pega sem se apegar. A gente usa cama só pra se usar.
Mas eu gosto assim.
O gás que faltava pra sua noite de sexta-feira.
Arena Up.
Ajuda eu aqui. Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,60 m e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta, tá aumentando os sintomas e o peito tá doendo. Ajuda eu aqui. Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,60 m e acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta, tá aumentando os sintomas. E o peito tá doendo. Estrago.
Diego e Vitor Hugo, infarto. E antes o Gustavo Mioto com a Mari Fernandes, eu gosto assim. Um beijão para o Renato, final do telefone 5759. Aninha, adoro a sua programação e gostaria de ouvir o Pedro Sampaio. Hoje tem dançarina na programação. Renato, aguenta aí. Obrigada pela participação. Daniela Gomes também tá curtindo a gente. Um beijo para você, Dani. Ela escreveu: adorei ouvir Fivela com Fivela. Eu gosto. Eu também, Dani. Boa sexta para você. Beijo para o Denilson, que tá curtindo a gente. Ele manda um beijo para Samantha, sua namorada. E quem tá comigo também é a Sandrinha. Final do telefone 2177. Ana, adoro essa rádio e gostaria de ouvir a Simone Mendes. Hoje tem Simone Mendes na programação, Sandrinha.
Não aceitou o nosso fim. Tá desesperado falando de mim. Tá me queimando por aí. Meu nome na sua boca. E quem ouve palavra não ouve pensamento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga sentimento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal. E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz antes de esquecer. Tá espalhando por aí
nasce moderno por dentro, nasce moderno por dentro. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem sal. Eu já fiz hoje esquecer. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal, que eu tô sem sal.
Esquenta é aqui.
Arena A.
Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo?
Anitta, escuta a batida do nada, ela vira dançarina.
Doida pra sentar.
Anitta, escuta a batida do nada, ela vira dançarina.
Doida pra sentar. Doida pra sentar. Doida pra sentar.
Joga pro alto. Toma provocando você, vou me enxergando. Toma provocando você, vou me enxergando.
Doida pra sentar.
Arena.
O esquenta.
Esquenta. Arena Up!
O relógio tá girando, tá girando, tá girando, e eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não mudar essa postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta a minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu, eu não vou te esquecer em questão de segundo. Supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Tá girando, tá girando, tá girando, e você aí perdendo tempo, perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não mudar essa postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta a minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu, eu não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas. Eu sumo, decide aí.
supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade.
Aí. As músicas mais quentes pra agitar o seu fim de semana.
Arena Up.
Essa aqui quem viveu sabe, hein?
Eu já te conheço, é fácil te notar. Fica transparente vendo seu olhar. O que está passando na sua cabeça? Estão fazendo intrigas pra nos separar. Quem não me conhece não pode falar. Isso é inveja, tem de reparar. Chega mais, Tiaguinho!
Se eu não estivesse com você, estaria sem quem.